Muito bem, já estamos no ar com o debate das 10. Na pauta de hoje, vamos falar de trânsito. A Prefeitura, o comando do 23º Batalhão, a Prefeitura de Afogados, a coordenação da Siretran, estão anunciando uma ação coletiva para minimizar os efeitos, né, dos problemas relacionados ao trânsito em nossa cidade de Afogados da Engazeira. É um projeto que teve, inclusive, a formação de integrantes da Guarda Municipal para auxílio e que já começou a autuar maus motoristas, aqueles que estão descumprindo as regras desde a última sexta-feira. Para que você tenha uma ideia, foram 18 autuações e 15 remoções de veículos para o pátio da Siretran. A ideia é de que esse trabalho seja permanente a partir de agora e consiga dar resultados práticos à questão do trânsito em nossa cidade. Você lembra, semana passada nós fizemos um debate sobre as prioridades de uma cidade como Afogados da Engazeira. Trânsito e ordenamento urbano foi o tema mais citado pelos ouvintes como prioridade, 24,5%. Na sequência, poluição sonora, 18,3%. Tem muito a ver, inclusive, com o debate da problemática do trânsito, porque parte dessa poluição, ou grande parte, é relacionada a veículos carros de som, motos agora, né, que muitas vezes não seguem devidamente a legislação de trânsito. A gente até vai tentar colocar isso também no bojo do debate para saber se uma coisa pode ajudar a outra. Eu quero agradecer inicialmente a todos os nossos participantes aqui. Inicialmente, comandante, qual a avaliação o senhor faz desse início de trabalho que promete aí ser a gente sonha, espera, deseja, que seja realmente um divisor de águas no debate em torno do trânsito de Afogados da Engazeira, que sempre, principalmente nos últimos meses, vem sendo muito questionado. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, Leno, bom dia, Vieira, estamos todos aqui juntos nesse trabalho, né? Não é a segunda vez que nós estamos aqui na rádio. No momento anterior, um dos tópicos também mais tocados foi a questão do trânsito lá. Então, nós já havíamos dito ali essa preocupação que nós temos, essa busca que nós temos de ter um trânsito melhor, não é? Eu falava até sexta-feira, na conclusão do curso que houve com o Detran, que uma cidade, o trânsito de uma cidade, ela fala muito sobre aquela cidade, né? Quando nós chegamos num município em que as pessoas estão ali com capacete, as pessoas estão ali com cinto de segurança, a gente tem uma ideia de que são pessoas que cumprem um ordenamento, que cumprem regras. Então a gente já tem essa ideia. O nosso objetivo sempre foi esse, é de ter um trânsito organizado, e a busca para a fiscalização, a busca para o curso que houve agora recentemente, o apoio com os órgãos de trânsito, o contato que nós estamos mantendo com o município para regular, para ordenar o trânsito da cidade, tudo isso está começando a ser feito, né? Está começando pouco a pouco. A gente sabe que deve ser feito paulatinamente, deve ser feito devagar, trazendo muita instrução, muita orientação, trazendo muita educação para a questão do trânsito. E aí eu já vejo bons frutos, né? A gente já começa a ver algumas pessoas falando, já nos procuraram, dizendo que já promete uma certa organização. Eu tenho certeza que a Prefeitura de Afogados da Engazeira também está empenhada, né, nessa organização do trânsito. E logo a gente já vai poder ver aí um convênio de trânsito que regula o código de trânsito para que a gente possa atuar de uma forma mais tranquila e mais organizada.
Heleno, como é que foi essa formação dessa equipe da Guarda, que vem tendo referências elogiosas, positivas, em parceria com o trabalho da PM, né? É um trabalho que está começando, tem que ser permanentemente avaliado, mas eu queria que você falasse desse curso que foi oferecido. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvinte da Rádio Pajeú, Michele, Tito, Coronel Sá, Capitão Vieira, amigos ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, eu estou muito feliz esses últimos dias, principalmente depois da chegada do nosso Coronel Sá à nossa cidade, porque ele é uma pessoa que gosta de organizar trânsito também. Ele confessou isso no encerramento do nosso curso sexta-feira, que gosta de discutir o trânsito, gosta de ler o trânsito. isso tem nos ajudado. A verdade é que nossa cidade, a cidade cresceu bastante, né? Nós temos aqui em Afogados hoje uma frota de 19 mil veículos licenciados, entre carro e moto. Além do mais, somos uma cidade polo. Então, quase todas as cidades da região, todas as cidades da região se dirigem aqui para Afogados da Ingazeira. Seja para resolver problemas na área de educação, na área de saúde, na área de trânsito, até no sistema bancário. Isso cada vez mais vai aumentando o fluxo de veículos na nossa cidade. E se não houver um disciplinamento, se não houver uma fiscalização, haja visto que o nosso trânsito ainda não é municipalizado, se não houver a ajuda efetiva da Polícia Militar, nós não temos como combater as pessoas que, de alguma forma, abusam do trânsito, cometendo coisas absurdas, como a gente vê aí. E, graças a Deus, nesses últimos dias, o Capitão Vieira já, de muito tempo, nós já tínhamos uma parceria do DETRAN com a Prefeitura Municipal, com a Polícia Militar, na pessoa do Capitão Vieira, que já no passado já, a gente já vinha cuidando disso, e agora com a chegada do Coronel Sá, intensificou-se mais esse trabalho, né? Graças à interferência aí da PM, na pessoa do Coronel Sá, num convênio da PM com o DETRAN, a Prefeitura Municipal, houve esse curso aqui em Afogados, um curso de 15 dias, duas semanas, e vieram colegas do DETRAN, duas equipes, duas semanas diferentes. O encerramento do curso foi sexta-feira, então ficaram vários PM já com uma noção bem melhor de como deve ser a fiscalização. Também a participação da Guarda Municipal foi fundamental nesse curso, né? Não só a Guarda Municipal de Afogados, mas também a Guarda Municipal da cidade de Itabira, que esteve representada na última sexta-feira aqui pelo secretário de Administração, Flávio Marques. E estamos aí, a polícia atuando bem, né? E nós estamos na Siretran exatamente para dar esse apoio, né? Participarmos dessa parceria e pedir aos nossos amigos que procurem regularizar, tirar a sua carteira de habilitação, quem não é habilitado não pode dirigir, regularizar a documentação, pagar licenciamento. Isso é o que a gente precisa, às vezes, até porque tem pessoas que a gente vê, está com a moto toda irregular, aí prende hoje, quando é amanhã chega, bota tudo em ordem. Então podia ter botado antes para evitar, né, um constrangimento, evitar um transtorno. E esse é o papel da polícia, né? Disciplinar, botar na ordem. E, evidentemente, que quando encontra errado, né, de forma irregular, recolhe, vai lá para a Siretran e nós só liberamos depois que está tudo resolvido.
Comandante, o que a gente fica com dúvida, o senhor falou aí nessa questão do convênio que você vai até muito tempo, até onde vai a atribuição dos guardas que aí estão, que passaram por essa capacitação? Muita gente pergunta, quando a gente fala, olha, os guardas municipais estão começando a atuar, e aí há sempre aquela questão, mas já pode meter a caneta para cima, já pode impunir quem comete delitos? Qual é a capacidade da própria polícia sem esse convênio? Até onde vai o poder de fiscalização e de punição que acaba sendo necessário diante de uma atuação como essa para a Guarda Municipal que está aí e para a Polícia Militar?
Nil, como nós já havíamos dito anteriormente, né, o código ele prevê algumas infrações que são de competência do Estado e outras do município, né? Na ausência desse convênio, a Polícia Militar ela atua de uma forma abrangente. Ela atua tanto no que diz respeito ao Estado quanto ao município. Inclusive até nos talões de notificação, talões de infrações de trânsito que nós temos, já existe um espaço lá para que a infração, se ela for inerente ao município e se ela for inerente ao Estado. No que diz respeito aos guardas municipais, eles estão aguardando exatamente essa formulação do convênio, né? A capacitação foi feita, eles serão credenciados pelo DETRAN como agentes de trânsito, e aí a atuação deles fica exatamente agora na espera da formulação do convênio para que eles possam atuar.
E o que é que falta para isso, Heleno?
Não, está começando, né? O prefeito já vem há algum tempo cuidando da municipalização, é porque é uma coisa também, Nil, muito complexa. É, a municipalização não é uma coisa tão fácil, nem tão rápida, é um tanto complexa. É, nós já temos um projeto aí, da minha época ainda, quando estava na prefeitura, juntamente com o prefeito Zé Patriota, fizemos várias reuniões com o CDL, com a própria Polícia Militar e tantos outros órgãos aqui da cidade. É, veio um técnico aqui da época de Florianópolis, tem um projeto já, inclusive algumas coisas já detalhadas e discutidas, e agora começou a avançar muito mais, né? Agora, depois desse treinamento que aconteceu a semana passada, o prefeito, inclusive, Patriota, me disse na sexta-feira, quando estavam na reunião, de que pretende já também, juntamente com o nosso Coronel Sá, pedir um novo curso daqui mais uns dias para outro grupo da Guarda Municipal, e eu acredito com certeza que o coronel também deve enviar também mais alguns PMs. Então a coisa está caminhando, e eu acredito que num espaço de tempo aí que não seja tão longo, o trânsito será municipalizado. É um momento de as pessoas não entendem a forma muito correta, de transtorno, de muita reclamação, mas a verdade tem que ser feito, porque infelizmente, se assim não for, tem muita gente que nós já fizemos aqui várias blitz educativas, mas as pessoas até que não entendem, e é aquele velho adágio popular de brasileiro que diz que só se cuida, na verdade, e só sente quando mexe no bolso.
Verdade. Eu estou na ponta da linha agora com a secretária de administração, Flaviana Rosa. É essa a secretaria que tem atribuição direta sobre esse processo de municipalização. Flaviana, dado esse passo, né, de capacitação dos guardas, você acredita que até quando nós teremos essa primeira etapa da municipalização do trânsito concluída em Afogados? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior, ouvinte da Rádio Pajeú. É, cumprimentar o Coronel Sá, em nome da Polícia Militar de Afogados da Engazeira, Heleno Mariano, representando a Ciretran de Afogados da Engazeira, e a Prefeitura Municipal de Afogados não poderia ficar ausente dessa discussão, obviamente, porque a questão do trânsito faz parte de uma situação mais ampla, que é a mobilidade urbana, que tem tudo a ver com o planejamento urbano, né? Mas nós estávamos diante de uma situação difícil e delicada, que estava trazendo uma série de prejuízos para nossa população, principalmente para os condutores de veículos e transeuntes, né? Então, estávamos com algumas vias com intenso trânsito na nossa cidade, principalmente ali no entorno do comércio, Avenida Manuel Borba, Praça Monsenhor, e o trânsito já não conseguia fluir não estava conseguindo fluir justamente pela quantidade de veículos que nós temos hoje, que não é uma prerrogativa do município de Afogados da Engazeira. Na verdade, nós temos essa situação de dificuldade no país como um todo, e que é a questão do trânsito, e precisávamos tomar uma medida emergencial, imediata, para sanar essa situação. Então, é realmente importante, é um tema de extrema relevância na nossa cidade, a mobilidade urbana, a questão do trânsito, e para fazer uma ação mais imediata, nós colocamos um efetivo da nossa Guarda Municipal para tentar ajudar e minimizar um pouco essa situação. De modo que foi uma ação, está sendo uma ação que está trazendo benefícios para a nossa cidade. Então, hoje, nós temos ainda em alguns momentos situação de dificuldade, mas melhorou substancialmente. Então, a Prefeitura de Afogados tem feito essa ação, que tem sido uma ação educativa, obviamente em parceria, e aí agradecer ao Ciretran e à Polícia Militar pelo apoio que tem dado, porque na verdade, é um assunto que tem que envolver vários parceiros realmente, enquanto o município não tem a condição de criar a estrutura necessária para municipalizar. Temos alguns municípios próximos como referência, né? Arco Verde conseguiu municipalizar, Serra Talhada e Afogados está nesse caminho, mas enquanto a gente não tem a estrutura física, é que são vários elementos, componentes para que seja municipalizado. Agora, neste exato momento, a gente está intensificando uma ação educativa. Recentemente, tivemos aí a equipe da nossa Guarda Municipal se atualizando, participando desse treinamento sobre a legislação de trânsito para poder intervir e orientar melhor a população. Precisamos melhorar em relação à sinalização. Então, a municipalização ela é complexa, mas nós vamos seguindo várias etapas para poder chegar lá. E uma coisa muito importante, Nil, nesse contexto todo, é justamente a colaboração da população. Porque a questão das multas é o recurso mais extremo desse processo educativo. E nesse sentido, a polícia é totalmente parceira, mas nós gostaríamos, e contamos com apoio, obviamente, da Rádio Pajéu, da população, de várias instâncias, para estar sensibilizando essa população da necessidade de seguir as normas de trânsito. Então, mesmo os lugares onde temos sinalização, são inúmeras as situações das pessoas que continuam estacionando em local inadequado, trazendo uma série de transtornos. Então, por exemplo, aí na Manuel Borba, que hoje a gente tem uma situação de dificuldade com filas duplas realizadas pelos caminhões que chegam para fazer carga e descarga. Mas por que isso acontece? Porque temos veículos pequenos estacionados em locais que deveriam ser destinados para carga e descarga, né? Então, nós não temos nesse momento como dispor de efetivo para estar em toda a cidade regulando e fiscalizando. Então, se a população abraça esse trabalho e colabora, porque aí todo mundo ganha, né? Aí fica muito mais fácil para a gente ir resolvendo por etapa os problemas da mobilidade urbana.
Uhum. Flaviana, pelo que eu entendi na sua fala, o que você está colocando aqui, esse trabalho embrionário, esse trabalho inicial, ele vai focar na prevenção, e principalmente nas áreas centrais, mas ele é um passo no caminho de uma medida maior, tendo por base o que você falou que aconteceu, por exemplo, em Arco Verde, onde o trânsito é municipalizado. Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque quando a gente vai olhar o número de profissionais da guarda envolvidos, a gente tem uma percepção preliminar de que, em que pese o esforço deles, mas a guarda cuida da questão patrimonial, de outras questões, e o número seria diminuto, pequeno, para o tamanho do que a gente tem que enfrentar no trânsito de Afogados. Então, o que você está me dizendo é que esse é um passo na construção de um processo maior de municipalização que está sendo estudado, seria isso?
Exatamente. Então, nós tivemos uma equipe agora treinada junto com a Guarda Municipal de Tabira também, a Polícia Militar, policiais de vários municípios vizinhos. Então, não para por aí. Nós vamos solicitar o DETRAN, outra turma, para ir aos poucos treinando, criando um quadro próprio, né, com conhecimento em relação à regulação de trânsito, né, e a gente começando, porque veja, a municipalização ela é uma instituição, né, você tem todo um aparato administrativo para que o trânsito seja municipalizado. Enquanto a gente não tem a condição necessária administrativa para fazer isso, nós vamos tomando as medidas que ajudem e possam colaborar com o trânsito da nossa cidade. Então, para isso, começamos com essa primeira turma, né? Tivemos 4 agentes de guarda municipais treinados e hoje tem todo um conhecimento atualizado, que foi um treinamento rigoroso, submetidos a provas em cada semana. Então, hoje, quem concluiu está apto em relação ao conhecimento da legislação de trânsito. Vamos solicitar um novo momento para inserir outras pessoas também no nosso quadro, para que quando tivermos a condição necessária, administrativa e financeira, para municipalizar, a gente já tem um trabalho encaminhado, um quadro já formado para facilitar a municipalização em si. Enquanto isso, obviamente, vamos continuar fazendo esse trabalho com o efetivo que estamos fazendo e que está dando resultado positivo, né? A própria rádio tem sinalizado, tem convidado permanentemente os atores envolvidos, né, para estar debatendo, discutindo, e a gente tem tido feedback da população de que o resultado tem sido positivo. Algumas pessoas ainda não contribuem, né, não compreendem qual é a intenção desse trabalho, né? Algumas pessoas acabam agindo de forma não cordial com a nossa guarda, e infelizmente para essas situações a gente, né, precisa apelar, não é nem apelar, mas contar com a colaboração da nossa Polícia Militar para fazer uma intervenção e dar todo apoio à nossa Guarda Municipal, né? Mais recentemente, a Polícia Militar começou em parceria com a Prefeitura um apoio muito importante, que tem sido ali a Henrique Dias, que também é outra via de bastante dificuldade, principalmente no dia de feira, no sábado, né? Então, a equipe da Polícia Militar está ajudando, intervindo. Nesse sábado que passou, o trânsito da Henrique Dias já funcionou num único sentido, e isso facilita, obviamente, o fluxo naquela via aqui, muito próximo da nossa feira pública, e aos pouquinhos, e com parceiros, nós vamos conseguindo melhorar o trânsito da nossa cidade.
Muito bem, a gente segue o debate, daqui a pouco a gente volta com a Flaviana, que fala por telefone, ela está no Recife, né? E daqui a pouco a gente volta a falar com ela sobre essa questão. Comandante, qual é o problema mais comum que os senhores têm encontrado ligados à problemática do trânsito? É a moto, é estacionamento irregular? O que é que tem surgido mais aí, inclusive motivando algumas autuações e apreensões nesse trabalho?
Dentro desse contexto de trânsito, eu queria fazer, antes desse argumento aí, eu queria só deixar algo bem claro que nos preocupou até na sexta-feira, na solenidade lá de conclusão. A gente teve algumas pessoas assim que chegaram para a gente e disseram assim: comandante, fica mais fácil agora a Polícia Militar notificar. Então, eu deixei bem claro, e eu queria deixar bem claro, aproveitar a sua audiência aqui, que o objetivo primeiro da Polícia Militar não é notificar. Não é? A capacitação que foi feita é para melhorar o conhecimento, para prestar um serviço de qualidade. A Polícia Militar, ela trabalha de uma forma inicialmente preventiva. Então, a gente busca primeiramente instruir, a gente busca primeiramente orientar as pessoas para que elas não infrinjam naquelas questões de trânsito, para que a gente possa prestar esse serviço de qualidade através de um esclarecimento. Como a secretária Flaviana, né, muito bem falou ainda agora há pouco, ela disse que a infração de trânsito, a notificação de trânsito, ela é algo extremo. Então, e quando você começou a sua fala no debate, você já trouxe algumas infrações, quantidades de veículos apreendidos. Então, tudo isso são situações extremas. O objetivo da gente é trazer primeiramente a educação do trânsito, a orientação, esclarecimento, para que futuramente, de uma forma extrema, se for necessário, se fazer atuação, até porque a gente entende que o ano passado, né, ocorreram reajustes nesses valores de infração, e são valores altos, são valores bem, bem consideráveis. Então, a gente deixa isso bem claro no que diz respeito à Polícia Militar. E no que diz respeito à localização, no que diz respeito às maiores infrações, né? A gente observa, como foi dito aqui no debate, aí está sendo comentado que Arco Verde tem um trânsito municipalizado. Eu moro em Arco Verde.
Sim, isso que eu
então eu acompanho ali, eu vejo, né, como o trânsito de Arco Verde mudou. Não é fácil, né, como Heleno falou aqui, é um trabalho que vai começando pouco a pouco. Aí a gente viu Arco Verde, o que teve que passar, mas a gente já observa uns frutos muito bons do trânsito municipalizado do município lá de Arco Verde, o trabalho que vem sendo feito lá pela Prefeitura de Arco Verde e vem sendo feito pela Arcotrans na pessoa de Vladimir, é muito bom a fiscalização, o ordenamento de trânsito. Então, aqui em Afogado da Engazeira, a gente vê, principalmente nos dias de sábado, Nil, né, a movimentação na feira, ali a fila dupla, Eu conversava hoje até com o capitão Vieira, que conhece muito bem aqui a cidade, e eu dizia assim: Vieira, existe alguma coisa, eu tenho certeza, não sei se a Leno vai poder dizer, mas eu creio que exista algum projeto ou alguma atividade para um pátio da feira, né? Um local fora, sim, da cidade, exato, que isso daí ajuda muito.
Entra, né, no debate do urbanismo, né? Você avança muito no trânsito, você limpar o centro dessa, colocar a feira no local adequado. Né?
Isso, isso. Então, o pátio da feira não vai ser simplesmente um local, mas vai ser uma área em que vai oferecer toda a infraestrutura para que aquela questão de trânsito, inclusive, ali, ela seja atendida. Então, o que é que a gente vê aqui? Muita questão da fila dupla, né? A gente tem visto, assim, pessoas ainda andando nas suas motos, né? Sem capacete, né? Isso. Pessoas ainda... E uma coisa que eu comentava com o Vieira hoje, conversei e comentei no debate passado que eu estava aqui, é ainda um costume que eu vejo aqui. São mães levando seus filhos... menores de idade ali na garupa da moto, né? Então,
como ver três pessoas, são... um filho vai no recheio, isso, né?
O filho,
né?
Criança... vai ali no recheio, ou às vezes até aquela criança de colo, sim, mesmo. Então, eu faço esse alerta, né? O alerta que eu
já
faço...
vi caso aqui, comandante, de mãe que tem o filho no hospital, ela vai com recém-nascido de moto para casa no braço.
Isso.
Eu não tive a oportunidade de ver hoje. Um freio, por simples que seja, onde o limite de velocidade seja 30 km por hora, que seja, uma freada ali que a criança cai, você mata a criança.
É verdade. Né? O alerta que eu queria fazer aqui não é simplesmente um alerta de trânsito, né? Porque alguém pode dizer assim: não, o comandante vai falar da questão de trânsito. Não, eu queria falar, primeiramente, a questão do cuidado com aquela criança, não é? A mãe, o pai, ter pelo menos o zelo, o amor para com seu filho. Porque é um risco, né? Como o Nil falou aí, uma freada e tal. Até a gente, Nil, a gente evita polícia militar, né? Eu oriento o meu pessoal para que evite até acompanhar.
Perseguir, evitar,
né?
Isso.
Vamos dizer assim, se acompanhar, aquela pessoa às vezes fica nervosa ali, o motoqueiro fica nervoso e aí pode causar um acidente e o dano vai ser maior contra a vida. Então, a gente pede essa conscientização das pessoas para que evite. Então, são infrações que a gente vê muito, Nil, e principalmente no sábado, né, no dia da feira, o trânsito ele passa por uma série de situações aí que traz realmente muito transtorno.
Muito bem, vamos às perguntas. O que é que você quer falar de trânsito? Qual a sua observação sobre o trânsito de Afogados? O que é que tem que melhorar? O Cícero Silva pergunta: Nil, como é que vai ficar a questão do trânsito com cavaletes de mototaxistas no meio da rua? Tem a questão de trailer, tem carrinho de espetinho, né? Aí entra no outro debate que poderia envolver inclusive a vigilância, porque você tem pontos de espetinho em vários locais, virou uma febre, né? E você tem pontos de espetinho em vários locais da cidade. Talvez aí entrasse o debate também da vigilância, de ver quem é que tem permissão, quem é que não tem. Uma coisa que está incomodando muito, comandante, também tem relação com o município e com a polícia. Eu acho que podia se agregar uma ação a isso. Eu não sou contra quem quer ganhar seu pão com carro de som, mas eu entendo que ele precisa de regulamentação, precisa cumprir a legislação. Eu imagino aqui, eu tenho um programa que a gente faz no sábado aqui, chamado Sábado Livre, que é no Pátio da Feira, com música ao vivo aqui. E o senhor não imagina, os caras não têm noção de legislação nenhuma. De 10 que passam, um baixa o som na hora que está passando na frente da rádio. Ele percebe que está tendo uma coisa ao vivo e para. A exceção dele, tem carro que a gente consegue ouvir o som aqui no estúdio com toda essa acústica. O som não seria, não caberia aí nessa ação integrada município e polícia, já que esses carros ocupam também as áreas de, as ruas, o trânsito da cidade. Não poderia haver uma ação casada para também fiscalizar esse pessoal?
Caberia, com certeza, Nil. A questão do som alto, ele incorre não simplesmente na questão da perturbação do sossego, mas ele incorre também na questão da poluição sonora, né? E eu me recordo que o ano passado já houve uma modificação nesse entendimento, porque havia ainda o entendimento de que a atuação do órgão fiscalizador ela ficava restrita à utilização de um decibelímetro. Então, hoje já há o entendimento que não se faz mais necessário a utilização do decibelímetro, que vai ali aferir o som e vai verificar a quantidade, o volume. Então, hoje já há o entendimento de que o simples transtorno causado, tendo ali uma vítima, tendo ali uma pessoa, um reclamante, né? ela já cabe ali uma condução a um órgão de fiscalização, já cabe uma atuação do órgão. Então, a Polícia Militar ela fica à disposição da própria Prefeitura no que diz respeito a essa questão de volume, de som, de poluição sonora, no que diz respeito a gente, para que a gente possa atuar junto, em conjunto e regular, trazer aí uma ordenação no que diz respeito ao som.
Heleno, o que que essa equipe da Guarda já tem autorização para fazer? O pessoal da Guarda Municipal, fruto dessa parceria com o DETRAN?
Na verdade, a questão do pessoal da Guarda é basicamente o que o Flaviano falou. O pessoal da Guarda é mais para orientar, é mais para blitz educativa. É evidente que eles estão sendo um pouquinho mais incisivos, porque tem o apoio da Polícia Militar. Mas o momento, como disse o capitão, o coronel Sá, a verdade é que nós precisamos primeiro educar as pessoas. Agora, nós temos uma coisa aqui em Afogados, o coronel falou, e você também, que complica muito nossa vida. É coisa antiga, e você sabe que mudar hábito não é coisa fácil. A nossa feira, o nosso dia de muito movimento, de movimento bem maior, é exatamente sexta e sábado. Então, quando nós chegamos na sexta e no sábado, nas imediações da Paulo Guerra, ali nas imediações do Mercado Público, da Henrique Dias, aí é um Deus nos acuda. Eu tive informações que sábado já melhorou bastante, porque ficou só uma única na Henrique Dias. Isso já é uma coisa que vai ajudar bastante. Agora, existe todo um interesse e um trabalho do prefeito Zé Patriota no sentido de retirar a feira dali. Mas como que vai ser retirada? Não tenha dúvida disso. A feira vai sair dali do centro da cidade, até porque os moradores dali são os grandes prejudicados. Pessoas que botam o carro na sexta-feira e não podem mais tirar até o sábado à noite. Agora, tudo isso envolve uma série de fatores. A municipalização, uma série de fatores. A gente falou aqui, no espetinho. Ora, não só é chegar e dizer, tira o espetinho e vai embora para casa. Aí vem uma questão social, que é o pai de família, que precisa sobreviver de alguma forma. Então, é preciso que seja estudado uma forma de que, como é que ele vai ganhar o pão dele? É onde? Vai tirar o espetinho dele dali para botar para onde? É só botar para casa, na força? Não é assim que a coisa funciona. Então, é todo um trabalho de auscultar a população. A gente tem, por exemplo, Flaviana colocou, com muita propriedade, você chega na Manoel Borba. Isso aí eu vi textualmente e vejo todos os dias. O dono do estabelecimento comercial chega, às vezes, até com mais de um carro e para na porta do seu estabelecimento. Tudo bem. Agora, e o caminhão que vem para carga e descarga, vai parar onde? Essa que é a discussão. Quer dizer, ninguém quer deixar o carro mais distante um pouquinho para andar um pouquinho mais a pé. Então, na hora que bota o carro, que estaciona na porta do seu estabelecimento comercial, evidentemente que ele bloqueou o acesso ao caminhão de carga e descarga, que por sua vez já é um carro maior, aí vem e para no meio da rua, liga um pisca-alerta, que eu não entendo esse tipo de sinalização.
Essa é clássica. O cara acha que está salvando o mundo, porque ele para no lugar errado e ligou o pisca-alerta.
Aí você pode travar o trânsito com o pisca-alerta ligado.
Ligar o pisca-alerta desse a ele uma permissão de fazer o mal feito. Voltamos aqui o Futuro do Trânsito com o comandante do 23º Batalhão, Carlos Eduardo Gomes Sá, Heleno Mariano, coordenador da Siretran, a secretária de administração Flaviana Rosa. Quero agradecer aqui o capitão Vieira, que está acompanhando, mas não só acompanhando, eu acho até que ele merece uma comissão da Michele, porque ele ajudou a articular o debate, 80% do debate foi ele que articulou. E a Michele falou com o Heleno e aí fechamos a pauta do debate, não é, capitão? Obrigado aí, parabéns também, porque ele tem sido um elemento determinante também nessa construção aqui
parceiro
em Afogados.
Hã?
É um parceiro de luxo, né? Muito bem. Vamos aqui às mensagens via Zap, questão do trânsito, o que é que o povo está falando? Diga, Luiz Carlos.
Meu Júnior, bom dia. Carlos aqui. Uhum. Que tragédia, na verdade, já é nessas chuvas na Mata Sul.
Tá falando da Mata
e
Sul.
Se essa chuva vier para Afogados, é bom para um lado, né? Pela questão da falta de água que tem aqui, da escassez, mas é prejudicial também, porque se vier metade dessa chuva de lá, Afogados vai ter uma um impacto também social em cima disso daí, viu? Muita gente aí vai se prejudicar com essas casas próximas a rios e essas casas mais fracas, né?
É, no nosso caso aqui, Luiz, a gente tá pegando uma boa rebarba, né? A gente tá pegando a chuvinha mais moderada, inclusive tá vindo para acudir, inclusive as lavouras que estão, algumas na reta final, você tem vários tempos de lavoura, e principalmente de milho, tá precisando. De feijão não, eu nunca ganhei tanto feijão verde como eu tenho ganho nesse período. Ontem eu mesmo desbulhei, que é uma atividade relaxante, Helena, um balde de feijão verde, que eu ganhei inclusive do pessoal da Paraíba.
Se quiser fazer doação aí já debulhado, eu estou de acordo.
A Mirelle está dizendo o seguinte: olha, é insuportável a questão do som alto, principalmente esses carros com paredões. Chega a ser desesperador. Quando avistam a polícia, desligam ou baixam o som, depois começa tudo novamente, diz a Mirelle. O que a polícia pode fazer, comandante, para reforçar essa fiscalização?
Vamos intensificar essa fiscalização. Eu conversava aqui com o Vieira, a prefeitura hoje ela tem 12 veículos com alvará de funcionamento. Eu estou falando, eu creio que seja mais aquele veículo de propaganda, né? Não é bem a questão que a nossa ouvinte aí falou. São 12 veículos aí com autorização da prefeitura e hoje nós temos aproximadamente 50 fazendo esse serviço. Então, a gente vai intensificar essa ação e no que diz respeito ao que a nossa ouvinte falou, a gente também vai intensificar, já temos intensificado, né? Aliás, isso aí acontece muito em bares, acontece muito nessas periferias.
Isso melhorou muito.
Essa ação a gente já tem dado essa intensificação e vamos continuar para ver se a gente consegue inibir ainda mais essa contravenção aí.
Eu entendo, primeiro tem a questão do som, comandante, mas tem uma questão aí que me parece elementar. Aí cabe para o pessoal da guarda que está no trânsito, cabe para os senhores da polícia, quer dizer, se um cidadão está com o sonho parado, a pergunta óbvia para mim, na minha cabeça, é: cadê o alvará? Quer dizer, se ele não apresenta o alvará de funcionamento, você já elimina 80% do problema, que se o senhor diz que temos 12 liberados e 50 atuando, uma fiscalização da emissão do alvará já inibe bastante, não?
Inibe. Isso daí a gente conta com o apoio do órgão de fiscalização da prefeitura. Isso aí vai nos ajudar muito.
A própria vigilância cuida disso também.
Esse apoio da prefeitura, ele vai nos ajudar muito e vai efetivar essa ação da Polícia Militar, porque o apoio da Polícia Militar vai ser dado no que diz respeito ao crime, à contravenção, o que quer que esteja acontecendo, mas o aporte da prefeitura e aí vem como órgão de fiscalização do município. Eu tenho certeza que a prefeitura vai querer dar essa resposta aí do que diz respeito a trazer uma certa paz, uma certa tranquilidade à sociedade.
O Alex está dizendo o seguinte: é notório que muito tem que se mudar no trânsito de Afogados. Estão falando da feira, né, mas estão esquecendo da Rio Branco, um dos piores locais, tanto durante o dia, com o retorno ocupado por donos de carros, de lojas, é verdade. Doutores de Afogados, é verdade, Alex, e à noite com os bares, som ligado, fila dupla, muitos transtornos. A legislação diz que é proibido beber e dirigir, mas de noite, fim de semana, na Rio Branco e adjacências, o que mais acontece é isso: pessoas com seus carrões, da considerada high society afogadense, vemos, ele está reclamando que às vezes vê a Honda passando e os motoristas, seus carros parados, saindo, chegando, embriagados e nada é feito. Né? Ele está dizendo que a feira aí é feita de pais de família, estão atrás de seu pão. Já esse descaso da Rio Branco atende a classe média e alta de Afogados, está reclamando ele. Vamos por partes. A questão da feira, Alex, eu particularmente defendo também a mudança do local da feira, que não quer dizer tirar o pão da boca do pessoal que está na feira. É colocar no local adequado, favorecendo o urbanismo da cidade, o fluxo e o vai e vem, melhorando a vida de quem mora no entorno. Está se discutindo o pátio da estação ferroviária para esse pátio de feiras. Isso é um ponto, nesse aspecto eu entendo que não é para coibir os pais de família, mas para colocar no local adequado. No que você tem razão, essa questão da Rio Branco, e aí eu vou pedir ao comandante que pontue sobre essa sua observação. O que é que o senhor pode dizer para ele, comandante?
Você tem toda a razão, não é? No que diz respeito à questão da infração, no que diz respeito à questão do uso da bebida alcoólica. A ação da Polícia Militar, ela requer de um equipamento, né, chamado o etilômetro. O etilômetro ele vai exatamente ali trazer o índice de álcool que aquela pessoa ali ela tem para que possa fundamentar uma ação da Polícia Militar. O nosso etilômetro ele foi encaminhado para a questão de aferição, para a questão de regulamentação, porque ele tem um prazo de validade.
Calibragem, né?
Isso, né? Ele tem um prazo de validade, então a cada tempo ele precisa ser encaminhado para um órgão de trânsito. Inclusive a gente já manteve esse contato com o Heleno aqui, que está acompanhando também, mas mesmo assim a fiscalização ela continua. Quando incorre numa situação feito essa, a Polícia Militar ela tem que fazer a condução daquela pessoa ao hospital, uma vez que aí o médico ele teria que fazer ali um laudo e aí confirmar que aquela pessoa está sob o efeito do álcool e para só assim fazer o procedimento de trânsito e o procedimento criminal. Mas a fiscalização continua e aí a gente vai dar uma atenção, com certeza, à Avenida Rio Branco, no que ele está falando aí, vamos dar uma intensificada ali e solicitar aí o apoio de Heleno, né, no que diz respeito ao Ciretran, para ver se a gente consegue receber esse etilômetro o mais rápido possível.
Nil, tem que ter fiscalização também ali naquela rua que vem da CELP para Henrique Dias. Um dia meu esposo, com meu esposo de moto, quando a gente ia virando a esquina para ir direto onde passa em frente, onde era o Mercado Cordeiro, vi um cara de carro, a gente só não bateu porque íamos devagar. O cara ainda teve coragem de dizer que dia de feira ali não é contramão. Detalhe, era uma quinta tarde e as bancas já estavam lá. Que eu saiba, contramão é qualquer dia. Então, o que eu entendi aqui? Porque ali fica fechado e fica só aquele corredorzinho ali do lado de Cordeiro. E o pessoal da moto vinha no sentido Rio Branco, CELP. O cara vinha no sentido contrário, que ali naquela via seria contramão naquele período, mas estava dizendo que estava correto. E essa queixa de que já na quinta começa a se trancar tudo ali, e o cidadão não tem por onde circular, perde um trecho importante. A pergunta aqui é do ouvinte, quer saber, Leandro, se a Guarda Municipal já pode multar e se não, quando é que vai poder?
Bom, a Guarda Municipal, que o Flaviano já falou, o Coronel falou, a Guarda Municipal, na verdade, é como eu já disse anteriormente, a guarda está mais para uma blitz educativa. Agora é evidente que como a Prefeitura está caminhando para municipalizar o trânsito, aí já tem os guardas que fizeram o treinamento a semana passada, né, já estão aptos para fazer fiscalização, para fazer orientação, agora ainda não para multar. Na verdade, quem pode multar legalmente é a Polícia Militar.
Uhum. Muito bem, mais opiniões aqui chegando. Sandro Pereira, nesse formato de trânsito em Afogados, será tipo reciclagem, de 6 meses... com condutores de moto e carro, nova adequação de trânsito, suas pendências. Eu não estou entendendo muito, Sandro. Nesse meio formato de trânsito em Afogados, será tipo reciclagem de 6 meses com condutores de moto e carro, nova adequação de trânsito, suas pendências? Não estou entendendo bem. Me explica melhor aí. Vamos para o zap aqui, tem gente falando, diga lá.
Meu Júnior, bom dia. Sou Jô, aqui da Barão Lucena. Sobre o debate, o que me incomoda é a zoada dessas motos. Ainda ontem mesmo passou uma Bloss vermelha aqui. E um homem e uma mulher na moto. Mas, rapaz, mas era uma zoada tão grande que daqui da cozinha a casa escutava o barulho da moto lá fora. Eu devia mudar esse negócio de quando acontece as coisas erradas com esses malas, eles botam só as iniciais. Devia botar o nome pra gente saber quem é. Os malas que vivem fazendo as coisas erradas. Tchau, tchau.
Tchau, querida. Obrigado. Tá aí sua observação. Luiz Carlos voltou aqui. Diz, Luiz. Luiz?
O trânsito continua a mesma coisa. O Patriota está tentando melhorar agora com esses guardas municipais fazendo essa qualificação. E sobre os carros de som, o que está incomodando mais agora não é nem carro de som, é moto de som. Essas motos estão insuportáveis. E que eu saiba hoje, só tem uma moto com alvará de funcionamento. As outras são todas irregulares. Então por que não há uma fiscalização para apreender essas motos? Ou pelo menos o som. E os carros de som, quando era na época de Anaclésia, estava tudo nos 80 decibéis ali. Hoje o cara coloca no som que quer. E esse caso também dos paredões que a menina disse aí, que quando a polícia chega perto eles param, intensificar a fiscalização. Mas é visível, se o cara tá com o paredão parado ali, ligado, depois que a polícia passar, ele vai aumentar, né?
É que nem Dedé Monteiro, depois que a feira termina, depois que a polícia passa, né? Aqui em Carnaíba, menores andando de carro, olha aí, pedindo atenção da polícia para isso. Thales Tavares, por que a polícia não apreende os carros de som sem alvará? Pois é, já o comandante está dizendo aqui que vai ter uma ação mais intensiva em relação a isso, Thales. E respondendo também ao que disse o Luiz Carlos e a amiga que falou há pouco. Você do Zap, diga lá.
Bom dia, Nil. A questão é aquela pista ali de frente ao hospital regional. A empresa que está fazendo lá tirou uma faixa daqui para lá. Tirou a faixa. Depois, após o hospital, onde teve o acidente?
Certo, assim, certo.
Tirou a faixa. Aí quem vai daqui para lá, acaba a faixa, vai para a contramão. O pessoal que vem de Carnaíba não sabe que tem que ir mais pro lado de Petrópolis Preto ali. Aí vai acontecer mais acidente ali, viu?
E prometeram para mim que ia interditar aquilo ali. Produção, vamos perguntar. Se vai ou não, né, ser interditado, que a promessa era para hoje, começar hoje, inclusive a interdição, só usa aquela via, quem for passando pela cidade, usa a via paralela, aquela que tem o curral do gado, o motel de Galeguinho, que é uma via reta, e evita passar por dentro da cidade. Só anda ali quem, obrigatoriamente, vai precisar ir para o hospital, para Siretran, vai precisar daquele ponto. Você que circula ali direto vê a necessidade disso, né, Heleno?
Com certeza. Inclusive, a semana passada eu conversava com o prefeito Zé Patriota no sábado com relação àquilo ali. É preciso que a gente diga também e reconheça que está a sinalização péssima.
Isso.
Então, não há dificuldade nenhuma em fechar parte, ver de que forma vai, se quem vem de Carnaíba ou se quem vai, e as outras pessoas irem no trajeto que você está falando aí, nas proximidades do Curral do Gado, uma pista boa, livre, e aumenta muito pouco, ou quase nada.
Uhum. É verdade. O Sandro agora mandou um áudio para cá explicando o que ele está querendo dizer com a questão do trânsito. Diz, Sandro, explica aí.
Nesse meio de formato de...
Formato de quê? Agora ficou, foi pior. Nesse meio formato de trânsito em Afogados, se uma reciclagem de 6 meses com condutores, né, e nova adequação de trânsito, suas pendências, ele está querendo saber se é possível fazer reciclagem, acho que é isso, com os motoristas. Mas você vai tirar a carteira aqui, o cara está habilitado, ele passou já por curso de formação, por tudo. Alô, do telefone.
Oi, Nil.
Pois não.
Ô, Nil, aqui é Valdeci. Ô, Nil, esse negócio dos caminhões, dessas descargas de caminhão, rapaz, isso é muito fácil de resolver. Porque os lugares que eu conheço tem o horário do caminhão descarregar. Agora, o cara tinha afogado de gaseiro, não tem horário nenhum, o caminhão chega, pega uma brechinha, encosta, vai descarregar.
Uhum.
Aí intoxica o trânsito, intoxica quem vai estacionar. Bota isso pra descarregar 6 horas da noite em diante, rapaz. Resolve o problema. Agora, do jeito que tá aí, vão endoidecer e não resolve nunca. Entendeu? Em todo canto que eu conheço, tem o horário da carga e descarga, do descarrega e o caminhão tem a hora certa de descarregar. Aqui na Manabob, eu vejo mesmo o caminhão ficar ali tuchelando, quando o carro sai, o cara põe e encostou. Pronto, vai descarregar e acabou. Ou, às vezes para emparelhado, liga a seta de alerta e fica descarregando. Tudo isso. Agora, tendo a hora de descarregar, ele não faz isso. Ele vai encostar o caminhão lá fora para chegar na hora certa para descarregar. Estou da cabeça desse negócio aí.
Você então, tem, principalmente nos grandes centros, nas cidades onde há disciplinamento de trânsito, Heleno, tem horário para carga e descarga, geralmente é à noite, depois de horário comercial. Você já tem o fluxo de motoristas, de pessoas que vêm na região, e ainda esse problema da carga e descarga, por isso que acontece esse estrangulamento na Manuel Borba, né?
Rapaz, acontece há muito tempo, agora está sendo trabalhado, está sendo estudado, porque não é tão fácil assim, sabe? Até porque quando você começa a tratar desse assunto, aí precisa ouvir os comerciantes também, né? Para poder disciplinar, porque são muitos interesses, né? Cada pessoa tem seu interesse, defende seus interesses. E para que a gente concilie tudo isso, para que a população saia de alguma forma satisfeita, ambos os lados, né? Aí isso é preciso ter muita cautela, muita reunião, muita discussão, ouvindo todos os lados.
Muito bem. Eu quero agradecer aqui ao comandante Carlos Eduardo Gomes Sá, agradecer ao Heleno, à Flaviana que participaram. Eu já disse aqui, a Rádio Paju está à disposição, né, para parcerias de campanhas educativas, para a gente ajudar essas pessoas que lidam com o trânsito na cidade, esses profissionais, e também conscientizar a população. Eu ainda entendo que Afogados da Engazeira tem perfil para ser cidade modelo no tocante ao trânsito, e isso, essa é uma discussão que passa por várias mãos, a partir da população, os órgãos públicos, os órgãos de controle, e a imprensa também tem que se envolver. Então, quero agradecer, dizer que a gente está à disposição, parabenizar pela iniciativa, uma iniciativa importante, embrionária, mais importante, que é um passo, como já foi dito, no caminho da tão sonhada municipalização. Como disse o comandante, né, no fim das contas é o que vai resolver de forma mais definitiva o problema, como aconteceu em Arco Verde, que é uma cidade muito maior que a nossa, mas que conseguiu achar uma solução. Então, comandante, quero agradecer, ficam aí as observações dos nossos ouvintes, acho que ficou claro que essa questão do trânsito, por exemplo, pode ser bastante enfrentada, e a gente está à sua disposição. Muito obrigado.
Obrigado, Nil. Quero agradecer aqui o convite, nos colocar aí à disposição. Quero dizer também que, da mesma forma como essas pessoas, elas ligaram aqui para a rádio, né, aproveitando o momento do debate e a sua audiência, aproveitando a presença aqui da Polícia Militar, do Ciretran, elas possam também ligar para o batalhão, ligar para lá, dizer, olha, eu tenho uma sugestão. Não somente que as pessoas às vezes pensam que ligam apenas para a polícia pra, em caso de algum, exato, problema, alguma dificuldade, mas tragam, liguem, façam a sua sugestão. Eu queria dar uma sugestão aí ao comandante, queria dar uma sugestão ao capitão Vieira, olha o trânsito assim, e dizer e trazer também suas observações, né, do que está sendo feito. Se tiver algo ainda que possa ser melhorado, traga também para a gente, para que a gente possa ajudar a prestar um serviço de melhor qualidade aqui.
Só no final do programa, lembrar aqui a observação do César Ramos, ele é deficiente visual, está pedindo a atenção da polícia e da prefeitura para fiscalizar motos sobre as calçadas. Tem medo de queimaduras, por exemplo, com escapamento, bater em escapamento de motos, e inclusive pergunta se tem como multar. Tem como multar, sim, é crime de trânsito, César, e tem a legislação aí para ser aplicada. O Jânio pergunta para o Heleno, e com a pergunta dele eu me despeço, se tem previsão para novos semáforos em Afogados, se está sendo estudado, Heleno.
Jânio, amigo, não tem previsão ainda, porque foi feito um estudo recentemente e esse estudo nos mostrou que não existe ainda a viabilidade de colocar novos semáforos na cidade. Mas, oportunamente, quando houver, evidentemente que será feito um estudo para serem colocados novos semáforos. Queria aproveitar, Nil, agradecer a você pela oportunidade que nos dá de tratar de um tema tão importante como mobilidade, né? Mobilidade hoje é um tema, é um mote do mundo, não é? Então a gente aqui não pode ser diferente, e eu agradeço a você pela sua oportunidade, e quero fazer aqui as palavras do coronel, as minhas palavras. Nós estamos à disposição na Ciretran para ouvir a população. Quem tiver alguma reclamação, quem tiver sugestão, telefona, se não quiser telefonar, vai lá pessoalmente, a gente está lá para ouvir e para acertarmos juntos e também errarmos juntos. Nós estamos lá à disposição da população. Muito obrigado e até outra oportunidade.
Final do debate de hoje.